mas agora eu vou.
De notícias.
Comerciais de casas de apostas esportivas, as chamadas bets, terão de cumprir regras mais duras. As novas medidas colocam este tipo de publicidade em um regramento similar ao de propagandas de cigarros e bebidas. A decisão foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, nesta quinta-feira, com a promessa que a portaria com as novas regras seja publicada ainda nesta sexta-feira. De acordo com Durigan, os comerciais das bets legalizadas no Brasil terão de ser acompanhados de uma série de alertas sobre os riscos das apostas.
Após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares, serão as seguintes. Ministério da Fazenda adverte. Apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte. Apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento.
Uma outra portaria, esta em conjunto com o Ministério da Justiça, também vai restringir a ação de comentaristas esportivos. Segundo Durigan, a ideia é impedir que estes deem respaldo para as apostas durante transmissões esportivas.
Regras que imponham não adotar senso de urgência nas chamadas para bets. Outra proibição. Não é regular, não é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma ou o caminho a ser adotado é aquele, portanto, induzindo o consumidor a adotar uma certa prática com um verniz de respaldo técnico.
O texto ainda deve prever uma série de restrições, como, por exemplo, proibir comerciais de bets que usem ganhos como iscas para atrair novos apostadores. Em caso de descumprimento das regras, as penalidades previstas são multas que podem chegar a 20% do faturamento da empresa que opera a bet. As empresas que descumprirem também poderão ter a sua atuação suspensa por até 180 dias. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio, que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Gardeal FM,
106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem, e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1. Do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o Bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido.
A gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido.
Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim.
106.1.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Deus
resolvem se encontrar.
Ai que bom que isso é, meu Deus, que frio, que frio que me dá o encontro desse olhar.
Mas se a luz dos olhos
meus, mas a luz dos olhos meus resiste aos olhos teus só pra me provocar.
Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
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 Precisa se casar. Precisa se casar.
Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar.
Tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets, ask me your questions. Ah, let's go back to the start. Running in circles, chasing our tails, it's on a science apart. Such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Let's go back to the start. Apart. Questions of science, science and progress do not speak as loud as my heart. So tell me you love me, come back and haunt me. I wanna rush to the start. Running in circles,
chasing our tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. It's a shame for us to part. Nobody said it was easy. Nobody said it was easy.
Running in circles, chasing our tails, heads on a side so far.
Giro de notícias.
Os sucessivos cortes no financiamento humanitário internacional estão fazendo com que organizações de direitos das mulheres não consigam responder ao aumento das demandas locais. Esse cenário já é observado em 52 países, incluindo Brasil, Moçambique e Timor-Leste, de acordo com um novo relatório da ONU Mulheres. No levantamento, 84% das organizações relatam que a quantidade de mulheres que necessitam de apoio cresceu, mas 88% estão funcionando com orçamento abaixo do esperado. No Brasil, o descompasso entre o aumento da violência de gênero e a redução dos recursos atinge diretamente o trabalho de organizações que atuam em periferias urbanas, comunidades quilombolas e na Amazônia. Sem verbas, 65% das organizações brasileiras dependem de profissionais trabalhando sem remuneração ou estendendo jornadas voluntárias para evitar o fechamento de casas de acolhimento e projetos de subsistência. No contexto moçambicano, organizações enfrentam o duplo desafio da insurgência em Cabo Delgado e de desastres climáticos cíclicos. O corte na gestão de casos de violência de gênero deixa mulheres deslocadas em extrema vulnerabilidade e casamentos infantis são realizados como mecanismo de sobrevivência familiar. Em Timor-Leste, a redução orçamentária ameaça a existência de um ecossistema de ONGs jovens dependentes de fundos externos. Analisando o contexto de organizações de direitos lideradas por mulheres em 52 países, o relatório revela correlações entre o aumento de crises humanitárias, climáticas e de segurança e a capacidade de sobrevivência dessas instituições na linha de frente.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Cardeal FM 106.1.
Delicado, você pega e despreza. Não devia ter despertado. Ajoelha e não reza. Dessa coisa que mete medo pela sua grandeza. Não sou o único culpado. certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, amor assim violento. Se mágoa é o avesso de um sentimento. Oceano sem água, ondas, desejos de vingança nessa desnatureza batem forte sem esperança contra a tua dureza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Serpente, princesa, amor assim delicado, nenhum homem daria. Talvez tenha sido pecado apostar na alegria. Você pensa que eu tenho tudo e vazio me deixa. Mas Deus não quer que eu fique mudo, e eu te grito esta queixa. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente.
Passa no ar, beija. em mim, conectado em você.
Giro de notícias.
Os próximos dias serão de sol em quase todo o Brasil. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que aponta que os próximos dias serão de tempo seco em todas as regiões do país. Só que os dias ensolarados também têm vindo com a preocupação para o risco de queimadas. Meteorologista do IMET, Wendel Fialho, conta que o órgão está monitorando o quadro, com atenção especial para a região central do Brasil.
O IMET está com aviso de umidade baixa, né? Principalmente ali para o Brasil central, né? Essa é uma região que está inerente a essa época do ano. Então, o que, que a gente tem para essa época do ano, né? Que é característico para a região? Baixa umidade, né? E temperaturas, por vezes, até elevadas. Então, isso é uma combinação que apresenta um risco até que elevado para a questão de queimadas, né? Então, esse aviso de baixa umidade, ele vai persistir ainda pelos próximos dias, né? A gente vai estar continuar monitorando essa situação.
Mas além de sol e tempo firme em quase todo o país, o final de semana também será marcado por frio. As baixas temperaturas devem se concentrar mais nas regiões sul e sudeste do país, como detalha Fialho.
Sul do Brasil, a gente tem uma mínima, né? Ali vai ficar em torno de 10, principalmente ali no extremo sul do Rio Grande do Sul, ali na região de Bagé, Pelotas ali, temperatura variando ali de 10 a 11 graus, na Serra Gaúcha em torno de 12 mais ou menos, Serra Catarinense ficando por volta dos 10 graus, Paraná também ali na casa dos 7 graus, principalmente o município ali de General Carneiro. Já ali para a região sudeste do Brasil, a gente tem valor próximo de 10, até um pouco menos isso aí, já no sul de Minas, ali naquela região ali de Monte Verde, temperaturas que vão gerar em torno ali de 7, 8, 9 graus, né? Podendo chegar até 6 graus, tudo isso no sul de Minas.
O IMET aponta que mesmo no Nordeste, os termômetros não devem registrar mais do que 20 graus. A previsão, no entanto, é que as temperaturas mais altas durante o final de semana sejam registradas nas regiões Norte e Centro-Oeste. Daí sim, passando até mesmo dos 20 graus durante o final de semana. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM, 106.1.
Olhos em você, se você está dona dos meus olhos, é você, avião no ar. Um dia pra esses olhos sem te ver é como o chão do mar. Só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Os meus olhos vidram ao te ver. São dois fãs, um par. Nos olhos, vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para anoitecer, é só você se afastar. Pinta os lábios para escrever a tua boca em mim. Essa música eu fiz agora. Lá fora a lua irradia a glória. E eu te chamo, eu te peço, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. Thank you.
faço as pazes lembrando. Passo as tardes tentando lhe telefonar. Cartazes te procurando, a aeronave segue pousando, sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora, levar as malas pro Fusca lá fora. Eu vou guiando, eu te espero bem. Siga onde vão meus pés, porque eu te sigo também.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralelo. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Finanças em Foco.
Bom dia, minha Bahia! Bom dia, Gigliola Sena, sua educadora financeira, comunicadora com vocês aqui no seu Finanças em Foco. Educação financeira é disciplina. Agora, é hora, é aquele momento de você pensar as coisas que implicam no bem-estar da sua família, muito além da hora de você pagar os seus boletos, de você receber o salário, prolabore, pensar na quem vai investir. E olha, ultimamente a gente está até escolhendo o que tem que comprar no supermercado. Muito mais do que tudo isso, como lembrando o nosso querido de alguns, né, Messi, que virou para os jogadores e apontou para a cabeça, dizendo que futebol está na cabeça, finanças também é aqui, ó, na sua cabeça. E por isso nossos convidados estão aqui para bater aquele papo com a gente e dar muitos insights. Vou começar aqui já cumprimentando, aqui tem uma regra, doutor. Primeiro as mulheres, a nossa comentarista de comunicação e empreendedorismo, Wilma Machado, sempre com a gente, muito bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Gigi, bom dia, ouvintes, bom dia a todos, bom dia ao nosso convidado querido Miguel Crachete, que está aqui, eu ainda estou rouquinha, você acredita? Eu não paro de falar. Bom dia, Jorge. Hoje Jorge está aqui fazendo as honras de Marcos. E a gente tem um monte de novidade. Inclusive, a gente tem Miguel, que ele é advogado. Miguel é escritor. Miguel lançou 3 livros. Ele vai falar um pouco dessa enciclopédia que ele é, que a gente estava conversando sobre isso. E a profundidade, né, do que é escrever, da sensibilidade. São muitas coisas, inclusive ele está começando a estudar psicologia e a gente estava falando sobre essa coisa, essa vertente da gente ir para outros caminhos, que a gente não precisa ficar só naquela área, naquele lugar, né? Que a gente pode ir transitar, estudar sempre, porque a vida é esse movimento, né? Fala um pouco para a gente, eu queria que você se apresentasse. Bom dia mais uma vez.
Pois não, bom dia, obrigado a todos pela oportunidade. Na verdade, a minha primeira formação foi em economia. Quando eu era bem mais novo, hoje eu estou com 64 anos, na minha faixa de 17 a 20 anos eu vivi a parte de ciências econômicas, trabalhei como analista financeiro durante bastante tempo, depois fui para a área de representação comercial, vivi uma experiência do SUF profissional e daí vivi durante muito tempo em relação ao SUF e de repente eu fui para a área da advocacia, na qual hoje eu pratico há 14 anos. Há algum tempo atrás, exatamente há 14 anos, minha mãe foi diagnosticada com mal de Alzheimer e a minha vida ela teve uma mudança significativa, porque dos 3 filhos, eu fui o que resolvi cuidar e estar presente na vida dela enquanto persistia a doença, enquanto ela estava viva. E daí eu tive que modificar todo o meu sistema de vida, eu tive que me readaptar a uma situação na qual eu, sinceramente, nunca imaginava que eu iria passar.
Imagino.
Porque minha mãe era uma pessoa assim, muito festiva, adorava ir para festa, adorava carnaval, dinâmica. E a família dela nunca tinha sido diagnosticada, nenhum dos irmãos, nem avô, nem o pai, nem a mãe, que morreram com 100, 101 anos, foi diagnosticado com o mal de Alzheimer. Então, para mim, aquilo foi uma surpresa muito grande no início da doença. Eu tentei
Uma
reviravolta da vida. Justamente. Eu tentei entender todo esse processo e fiquei um pouco ausente em querer conhecer um pouco mais da doença, porque todo...
Isso é importante que você fala?
Sim,
porque
sim.
Todo mundo, né, que passa por esse problema, de pais, de tios, de família que tem que cuidar, passa por esse processo muito grande, né? E aí tem que, de alguma forma, respirar e entender o movimento para poder fazer uma reciclagem na vida. A gente vê isso, inclusive, com alguns artistas que param de trabalhar, né? De fazer novela, de fazer outras coisas. Não só artistas, como cidadãos normais que pegam suas vidas e recolocam, como você está falando. Porque não dá, né? Alguém tem que tomar conta. Mesmo que você tenha hoje cuidadores, mesmo que você tenha outras coisas, alguém tem que estar perto. A família tem que gerir todas essas pessoas que também estão ali cuidando, né?
Perfeito. E acima de tudo, o amor. O amor de uma cuidadora jamais vai substituir o amor de um filho.
Não, amor.
É, eu no início, eu me abstive um pouco de conhecer mais a doença, porque todas as pessoas que se aproximavam falavam: ah, você vai viver um luto em vida, ah, sua mãe com o tempo não vai falar mais nada, não vai comer, você vai ter ali só um corpo. Então, aquelas informações negativas, logo no início da doença dela, aquilo me assustava muito. Isso me afastava de conhecer a doença, todo o processo. Mas, de uma hora para outra, eu tive a consciência de que, para eu conseguir dar qualidade de vida para ela, dar uma dignidade de vida para ela, mesmo no início da doença, era necessário que eu conhecesse todo o processo, inclusive até o processo final, que seria o óbito, que não tem como fugir disso. E daí eu comecei...
Foram quantos anos até o óbito?
Minha mãe, graças a Deus, ela viveu durante 14 anos com Alzheimer. Ela veio falecer tem 30 dias.
Uau!
Ela passou por internamento, por vários internamentos durante todo esse processo. Teve Covid, na época da Covid eu fiquei com ela 33 dias internado no hospital com ela, cuidando. E
então você está no processo do luto,
sempre,
né?
Sempre, assim, olha só, o processo do luto é um processo muito doloroso. Mas quando você sente que você deu de tudo pelaquela pessoa que você ama, quando você foi um bom filho, quando você foi uma pessoa que amou incondicionalmente, não vou dizer que você não sofre, você
claro.
Dói.
É,
dói.
14 anos, todo
dói. Todo, claro, na verdade, claro, todo esse tempo, né, de vivência. Né? É. E esses 14 anos, para mim, eu sempre procurei olhar como é que eu poderia, na verdade, enxergar tudo isso como uma evolução espiritual, não como um fardo, não como um peso. Porque tudo que você encara na vida, as dificuldades que você encara na vida, se você encarar como karma, como peso, elas se tornam mais difíceis. É importante que você consiga esvaziar a mochila e esteja com o coração aberto para você saber que aquilo ali é uma evolução. E quando você trata com a evolução, dói menos. É melhor, porque você entende mais o outro, você consegue se adaptar e cumprir o seu papel e redefinir o seu papel como filho.
E
foi o que eu fiz, realmente.
Estava pensando esses dias, até pensando bastante hoje, né? Que a gente precisa aceitar a cruz, né? Que faz parte da nossa vida. A dor faz parte da nossa vida. E quando a gente aceita isso, a gente encontra a luz da vida, né? A gente encontra a forma de viver, de se reinventar. Você já falou aí, nossa, muitas reinvenções. Com certeza, tudo isso passa por aquilo que eu chamo, que é basilar, que é a vida financeira, né? Porque chorar, sofrer, viver o luto é difícil, faz parte, mas quando a gente também se prepara financeiramente para isso, certamente é como você ter um travesseiro que você tem, né, para encostar. Eu acabo sempre trazendo para esse lado, que é difícil para as pessoas pensarem, mas é uma realidade, né? Como é que você se preparou também nessa fase, assim, financeiramente para isso? Então, pode concluir a pergunta que você está falando anteriormente, mas eu queria que você falasse um pouquinho também como você se preparou e como foi também viver aquilo que a gente chama aí ter um colchão, né? Se você tem algo que te guarda financeiramente para esse momento, você está dolorido, mas você tem onde reclinar a cabeça, pode concluir aí para a gente.
Certo. Em relação ao luto, só complementando, lógico que a dor, ela existe, a saudade existe, mas o sofrimento, ele ameniza muito mais quando você sabe que você fez tudo que você podia fazer de forma incondicional pela pessoa que você ama. Porque a memória, ela vai embora, mas o amor fica. E então, eu tenho minha consciência super tranquila de que eu fui realmente um filho, sem querer elogios, sem querer me vangloriar de nada. Isso me ajuda a passar por esse processo de luto com mais tranquilidade, com mais serenidade. Em relação ao aspecto financeiro, a doença do Alzheimer, como qualquer outra doença, ela requer custos, realmente. É porque você tem a necessidade de ter um ciclo de cuidadoras, porque o desgaste do cuidado, quando entra na fase moderada, a fase grave da doença, ele é muito grande. Então, o cuidador, ele precisa de cuidado também. Ele precisa ter a vida dele, ele precisa viver a vida dele em si, porque se ele se afundar muito, se envolver muito em 100% e só cuidar, vai chegar um momento que o estresse ele vai chegar, ele vai aparecer. E daí você precisa ter um quadro de cuidadores. E um quadro de cuidadores hoje, ele custa caro. Assim como também fraldas, remédios, medicamentos, alimentação. Então é um custo alto.
Muito.
É um custo alto. Para você ter um cuidado com dignidade, para você dar um conforto, exige um custo alto. Existem custos invisíveis, que muitas vezes você faz um orçamento, se prepara para determinada despesa mensal e acaba, às vezes, ultrapassando 30%, 40%. É, por certo que eu tive apoio da minha família, das minhas duas irmãs, nesse processo, principalmente nesse aspecto financeiro, mas sempre aparecem despesas. É uma ferida devido à movimentação, à fragilidade capilar que o idoso tem, está sempre machucando, tem que tomar muito cuidado com as quedas. Então, tudo isso são despesas que aparecem por consequência da própria movimentação do paciente. E a forma como eu me preparei são os rendimentos que eu ganhava com a advocacia, que na verdade não eram nunca suficientes para poder bancar o tratamento.
Miguel, você falou sobre o luto, sobre você ter essa, de uma certa forma, uma paz, né? Uma tranquilidade. Eu acho que além do tempo que você ficou nele, porque assim, é viver de uma certa forma. Eu digo quanto à vida e esperança, né? Obviamente, sua mãe, mesmo seja com qualquer doença que a pessoa tenha, a alma está ali, o espírito está ali, né?
Sim.
Então, o amor, eu acho que ele alimenta muito isso, dá muita força, né? Então, é tudo no seu tempo, como eu costumo a pensar e a dizer. Você, essa sensação de dever cumprido, isso dá realmente um bálsamo, né? Dá um alívio, porque você fez, você deu muito amor, você fez tudo que tinha que ser feito. Então, isso dá realmente um alívio. Isso não tira a saudade, as reflexões que o luto nos traz, né? São muitas coisas, para depois vir uma sequência de outras coisas, porque é o ciclo que se renova. Então, eu acho que tem uma coisa também, que é quando você está bem com a sua cabeça, quando você está, de uma certa forma, você tem um entendimento sobre a vida, sobre um olhar espiritual, né? Então, isso também lhe traz um conforto, né? Eu passei por um luto do meu cachorro, que tinha 12 anos, e 3 anos com muito apego, com muito afinco, cuidando dele com muito amor. Inclusive, meu irmão brinca que ele durou até mais do que pela doença, por conta do amor que a gente dá e recebe. Então, você falou sobre o luto também e vida.
Isso,
né?
Isso.
Fala um pouco sobre esse, a gente estava conversando nos bastidores, sobre esse luto em vida.
Essa questão de luto é uma palavra assim, que carrega muita tristeza, na verdade. Eu via muitas pessoas que se aproximavam, inclusive familiares, falando: caramba, não adianta você fazer isso porque ela não está mais aí, aí só tem um corpo. Não adianta você comprar um vestido para ela vestir no Natal, porque ela não está entendendo nada. Não adianta você arrumar, porque ela não está entendendo nada. Não adianta você trazer para uma mesa, para um jantar em família, porque ela já não está mais aí. Olha só, o que eu posso dizer para vocês é que tudo isso é mentira, sabe? Isso, tudo isso são pensamentos negativos de que as pessoas acabam aceitando uma não-verdade. Porque, como bem você colocou, Ilma, está ali sim, o espírito está ali. Ele sente. Se você dá amor, ele sente. A linguagem você modifica. Ela não tem mais a palavra, o dom da palavra, mas um olhar profundo é uma demonstração de que ela está recebendo aquele amor, um toque, um beijo, um carinho. Ela está sentindo, o espírito está sentindo. Ela está num processo de evolução. E se você simplesmente sepulta porque ela está inativa e o corpo está ali, você está simplesmente impedindo que essa pessoa evolua, porque ela está ali para evoluir, é uma evolução. Daí porque, além do Amor Fragmentado, que retrata esse livro que eu escrevi, que retrata a minha relação com ela e como uma forma de ajuda para outras pessoas que passam pela mesma situação ou passaram, eu escrevi um livro também chamado Memórias Além da Mente, que retrata justamente esse lado espiritual de como você tem que tratar um paciente com demência.
Sabe uma coisa que eu estava pensando, né? Refletindo
Hoje eu refleti muito sobre a dor, sobre a assimilação da dor. É, e pensando em Nosso Senhor Jesus Cristo, a força que está por trás disso, né? A força criadora da sua vida, né? Que te fez fazer 2 livros, está te fazendo fazer várias outras coisas, até amar mais a sua vida, amar a história, né? Porque a gente, às vezes, tem gente que entende o amor de uma forma utilitária.
Perfeito.
Né? E o amor, ele é memória, é o que nós vivemos.
É cuidado.
Né? Então, para falar um pouquinho mais disso também.
São muitas coisas, né? Isso que você falou é importante. Porque, e aí? Onde entra tantas outras coisas, que é a família, o aspecto familiar de estar passando por aquilo, né? Será que também... Porque tudo está querendo falar alguma coisa, dizer para a gente alguma coisa, né? Para aquela família passar por aquele processo. Então, como passar por aquele processo? Porque é um amadurecimento espiritual, né?
Sim.
Se Deus, de alguma forma, a vida, ou cada um tem um entendimento, é um Deus, ou o que seja, cada um com seu entendimento, você passar por um processo dele, ou de qualquer ordem que seja na vida, porque a gente passa e a gente tem que entender o porquê. Né? Porque é aquela história da evolução, a gente está aqui para evoluir.
Perfeito.
Eu não acredito que tenha outro. É simplesmente para nós evoluirmos. Então a gente tem que entender o porquê, uma doença. Às vezes a gente, como eu estava falando com uma amiga minha no final de semana, poxa, ela falou para mim, eu não entendo. E, às vezes a gente fala nesse processo, por que é que eu tenho que passar, por que é que eu passei por isso. Eu fico tentando entender, porque é uma pessoa boa. Então a gente fica se perguntando por que é que a gente passa por determinadas coisas. E eu disse para ela, às vezes a gente não tem resposta. E às vezes não é para ter mesmo. A gente só precisa entender como a gente tem que passar e como a gente tem que aprender esse processo. Né?
O Wilma Machado, agora é hora dele falar então, porque uma das grandes frutos disso se materializou nos seus 2 livros, né? Como
3
foi?
Livros.
3?
É, na verdade, são 3. É, porque
foco,
assim...
Isso,
a ideia inicial... Na verdade, assim, eu nunca pensei em escrever um livro. Eu redijo bastante na advocacia, gosto bastante de escrever. Tenho um diário. Retratei no meu diário as minhas experiências de vida durante os 14 anos com minha mãe, como também as minhas experiências de vida extra, relação mãe e filho. Nesses 14 anos eu fiquei praticamente sem me envolver com ninguém em relacionamento, porque era muito difícil eu encontrar alguém que aceitasse o meu estado de vida, a minha situação de vida. Foi quando eu entrei num relacionamento que já tinha uma menininha de 8 meses e eu me relacionei durante 3 anos e meio com essa pessoa, e hoje já tem 8 anos que nós terminamos e a criança é minha filha afetiva. E eu assumi essa relação parental.
Esse último livro que você escreveu?
Não, na verdade, assim, um quarto livro fala sobre Laços do Coração, que é justamente em homenagem à minha filha. Mas a história toda começou com um livro chamado Amor Vagabundo. Não vagabundo no sentido pejorativo, mas vagabundo no sentido de liberdade, de escolhas, de deixar o outro ir, porque se ele tiver de ser seu, ele volta. Eu escrevi esse livro, Amor Vagabundo, e por uma opção, por um conselho, na verdade, de uma pessoa que eu me relacionei, e daí eu tive a ideia concomitantemente de escrever Amor Fragmentado. Caramba, por que que eu não escrevo um livro em homenagem à minha mãe também? E aí eu fiz os dois paralelos. Para mim foi mais fácil fazer o Amor Fragmentado, porque eu já tinha tudo esboçado no diário. Tá? E o Amor Vagabundo, ele retrata também sobre o amor. E não deixa de ser, não deixa de ter no seu contexto tudo isso que você falou. E caramba, amar é importante. Amar é importante de qualquer forma. A gente tem que acreditar que amar um outro, a gente está aqui para fazer o bem. A gente está aqui para crescer, para evoluir. E o outro ajuda a gente a evoluir nas dificuldades. A gente não vai encontrar, uma vida linear. A gente vai encontrar obstáculos e a gente tem que crescer com esses obstáculos. A forma como você cresce com esses obstáculos é a forma como você procura ver a vida.
Lidar
com a vida. E isso é importante, você ter o seu autoconhecimento para você ter a certeza de que você é capaz de mudar. Porque as pessoas têm medo de mudanças. A gente vive rotulado, a gente vive sempre querendo se validar perante o outro. E, na verdade, não é isso. A gente tem que primeiro ter o autoconhecimento e o outro... A gente não tem que se validar perante a ele. A gente tem que procurar viver e aceitar, caminhar juntos, mesmo que os objetivos sejam diferentes, mas você rega o meu jardim, eu rego o seu jardim quando você precisa. Dentro desse conceito foi que eu criei o livro Amor Vagabundo. E dentro desse mesmo conceito de amor, só que amor maternal entre filho, foi o amor fragmentado, e veio Memórias Alheias da Mente.
O amor fragmentado, você colocou toda a experiência, a dor, tudo que você viveu na luta, né, com sua mãe.
Com minha mãe.
É, você tem intenção de jogar esse livro para as pessoas ter experiência de como cuidar, de como ter um olhar? Esse livro já está lançado, ele já é vendido?
Já.
Como é que faz para encontrar as pessoas que passam por essa luta, né?
Ele já foi publicado, ele já está nos marketplaces, está na Amazon, está na Apple, está no Mercado Livre, já está sendo vendido.
Olha aí, gente, amor fragmentado. Se você quiser encontrar para aliviar, ou até entender e passar por isso, porque tem gente que não sabe passar, né? Não tem entendimento, ou fica desbaratina, ou entra em um luto profundo em vida. Então, são muitas coisas. Então, você acha que você colocou isso de uma forma para ajudar também, para que as pessoas se situassem, quem passa por isso. Ou até quem não passa pode ler também.
A ideia, quando a gente descobriu que minha mãe ela foi diagnosticada com Alzheimer, eu sempre fiquei buscando de que forma que eu poderia transformar tudo isso em algo positivo, não só para mim, mas para as pessoas também que passam por essa situação. São 55 milhões de pessoas, o último dado estatístico dado pela Organização Mundial de Saúde, no mundo que tem Alzheimer. Então, eu acho assim, é uma matéria que carece muito de literatura. Então, eu busquei justamente trazer essa minha experiência de vida com conselhos de como é que você pode se cuidar, como é que você pode cuidar do seu pai, de sua mãe com amor, honrar seu pai e sua mãe sempre. Sem precisar você abdicar também da sua vida. É importante você também se cuidar para poder você reengrenar, para você reciclar, para você trazer cada vez mais amor. E não é só o cuidado do filho, mas também com quem você contrata. O cuidador, que não é filho ou filha, quando você contrata para cuidar,